As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva leva a cabo todos os anos, nesta altura, a realização da Mostra Gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa, única do género no país e que conferiu à Peralva Terra de Minhos a denominação de Capital do Grão de Bico, pode vir, a médio prazo, a constituir-se como uma marca. Como refere Nuno Fonseca dos Camponeses de Peralva, entidade organizadora do evento, esta é uma possibilidade a ter em consideração face àquilo que podem ser os benefícios para a Peralva e para o Conselho de Tomar.
A marca Grão de Bico e a Peralva como capital do Grão de Bico, de alguma forma poderá ter algumas vantagens quer para a Peralva, quer para depois o Conselho, uma vez que houve já algumas conversas acerca deste registro da Peralva Capital do Grão de Bico, e ao fim e ao cabo é também valorizar aquilo que nós tínhamos e que é bom, e que as pessoas hoje em dia estão a virar-se mais do que nunca para os produtos mais tradicionais e deixar as comidas, passo o termo, de as comidas de plástico, e ao fim e ao cabo nós sabemos quais são as vantagens que elas têm para a nossa saúde, e esta terá certamente será certamente uma marca a agarrar e a valorizar efetivamente, porque nós às vezes não valorizamos aquilo que temos e outros fazem-no, e por que não nós fazê-lo, e fizemos-lo, e acho que em boa altura.
Dia 11 de novembro realiza-se o primeiro encontro dos museus do Médio Tejo. O seu palco é o auditório Dr. Júlio das Neves, no Instituto Politécnico do Mar, e realiza-se ao longo de todo o dia. A iniciativa visa dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região do Médio Tejo e destina-se aos técnicos dos municípios afetos à área dos museus e a profissionais da educação. O encontro conta com a organização da Rede de Museus do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Instituto Politécnico de Tomar. A primeira edição do encontro é mais dirigida aos profissionais de museus e da educação, ficando outras linhas temáticas de reflexão para as próximas edições, tais como turismo, conservação, comunicação, e nesta sequência abrange toda a comunidade em geral. No decorrer do primeiro encontro também será apresentada a primeira versão do catálogo dos museus da região, um documento produzido com a colaboração de todos os municípios, onde cada um selecionou os respectivos espaços museológicos, salientando-se o critério de ter uma coleção visitável e um horário de funcionamento. O objetivo foi o de chegar a um produto que dê a conhecer a oferta cultural e museológica existente no território, transmitindo a herança cultural da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
A falta de policiamento de proximidade no Conselho de Tomar, e é necessário aumentar o número de efetivos da PSP e da GNR no Conselho. José Delgado e o Cristóvão, vereadores na Câmara de Tomar, abordaram o assunto no decorrer do programa Às Terças Com. Para o vereador José Delgado é fundamental o policiamento de proximidade, considerando que o papel da polícia não se pode limitar ao passar de multas.
É agradável ver polícia na rua, não é só quando atrás de uma câmara para tirar multas. Vemos por aí, não pode ser num radar, e estão por aí, e bem, pronto, tem que controlar também. Agora, falta a proximidade. Quantas vezes é que nós vemos um par de polícias, por exemplo, a circular na cidade? Não se vê. O polícia à vista, não é? Visível, acaba por afastar os amigos do alheio. E é esses que nós não queremos cá. E na zona rural é mais difícil, porque há muita extensão, mas a polícia tem que se esforçar, tem que se criar planos, mas acima de tudo eu acho que a segurança se faz todos os dias, no dia-a-dia, e se houver presença, e se todos estivermos atentos e colaborarmos, haverá certamente mais segurança. Nas aldeias tem havido muitos assaltos. Há que melhorar, há que estar atento. Das aldeias é muito mais difícil do que na cidade, porque o território é mais disperso, as casas são dispersas em algumas situações, e eles sabem bem onde atacar nas zonas mais isoladas.
Para o vereador Cristóvão, anos de desinvestimento, tanto na PSP como na GNR, resultaram na falta de efetivos, com consequências para essa visibilidade das forças de segurança junto das populações.
Faltam operacionais e, portanto, houve muitos anos de desinvestimento nas autoridades, portanto, na contratação de novos agentes, no caso da PSP, novos guardas, no caso da GNR, e isso está a ser julgo, e por aquilo que vai sendo público, recuperado com muitas entradas e, portanto, a formação de novos profissionais, mas demora e se calhar é preciso um esforço maior para realmente não só recuperar os números de outros tempos, como aumentá-los. A Escola Segura, que é, digamos, um departamento, ou, enfim, dentro da PSP ou da GNR, conforme os casos, no nosso caso Tomar é da PSP, porque é na cidade, funciona em norma bem e há, de facto, um serviço de proximidade bastante bom em relação às escolas. Mas, de facto, em tudo o resto, essa proximidade falta. Portanto, seja no âmbito da cidade, que é, portanto, a Polícia de Segurança Pública que a promove, no espaço rural do nosso concelho é a GNR, que tem alguns programas, por exemplo, em relação à terceira idade, interessantes, mas que, na verdade, depois o diminuto número de profissionais faz com que, de facto, não seja tão fácil, mas realmente fazem falta mais profissionais.
Palácio Alvim já não vai ser sede da Ordem Suprema Militar do Templo de Jerusalém. Tudo apontava nesse sentido, mas um impasse recente fez com que tenha caído por terra a entrega do Palácio Alvim como sede à Ordem com ligações aos templários. A indicação foi avançada pela Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, na reunião do Executivo, sendo que esse impasse, sublinha-se, terá tido a ver com mudanças naquela entidade. Desta forma, Palácio Alvim, que em tempos recebeu o comando da Polícia de Segurança Pública de Tomar, será projetado para receber serviços municipais, em especial o Arquivo Municipal de Tomar.
Criar aqui, de um ponto de vista mais formal, ter um espaço de visitação da temática templária e um espaço para residências na temática templária, para conferências, sendo que uma parte do imóvel ficaria para nós, para passarmos o nosso arquivo. E, portanto, foi desenvolvendo, eles contrataram o arquiteto. O que é certo é que dentro da Ordem houve alterações naquilo que é a sua direção. E, portanto, começaram a haver aqui mensagens contraditórias e que nós decidimos, enquanto os senhores não se entenderem, nós precisamos daquele espaço e, portanto, nós vamos, e eventualmente, quando os senhores se entenderem, estaremos disponíveis para falarmos noutro espaço. Naquele espaço, o que é que está previsto? Está previsto em orçamento fazer um projeto para alocar os nossos serviços. Grande parte dos nossos serviços estão em situações que não têm condições, portanto, já são pequenos para o número de trabalhadores, e, portanto, para aquele espaço ser feito um projeto para alocar a biblioteca, o arquivo, alguns serviços nossos e também poder ficar para coworking ali no Palácio Alvim. E acabamos por reabilitar aquilo que é um edifício nosso e que está no centro histórico.
O presidente do município de Vila Nova da Braquinha está preocupado com a atual situação de falta de água no Rio Tejo. Fernando Freire tem vindo a juntar a sua voz a um vasto conjunto de autarcas, entidades e cidadãos em geral que lamentam o estado a que chegou o Tejo. Este assunto vai também estar em foco no decorrer de uma iniciativa a promover no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, já no dia 16 de novembro, precisamente em torno do ambiente e alterações climáticas e o Rio Tejo e seus afluentes. Em declarações à ERTS, o autarca voltou a reforçar a ideia que devem ser encetadas negociações com Espanha no âmbito da Convenção Internacional sobre o Rio, no sentido de garantir os caudais adequados.
Da administração da administração central, nomeadamente da rede internacional, de negociação da Convenção de Albufeira entre o Estado português e o Estado espanhol. E a não retenção e a não retenção de águas a montante, nomeadamente na zona de Cedilho e também de Alcântara, para que possa, de facto, alimentar esta bacia, que é uma riqueza, que é o Rio Tejo, onde muita gente sobrevive e valoriza também a própria água, como seja a questão do turismo, como seja a questão da pesca, e temos ainda vários pescadores na nossa região, como seja a questão do próprio castelo, sob pena de qualquer dia deixarmos ter uma ilha e começarmos e termos um istmo, da questão da saúde pública. E estamos aqui em causa, nomeadamente a montante, sabendo que existem várias fábricas poluidoras, quer na zona de Vila Velha de Ródão, quer na zona de Constância, que te fazem as suas descargas para o leito de um rio cada vez mais saturado. Rio sem água, sem vida, é um rio morto. E essa tem sido uma preocupação nossa e vai ser, continuar a ser, porque os tempos que correm vai haver cada vez mais fenómenos extremos, como seja a questão dos incêndios, como seja a questão das tempestades. Uhum. No âmbito do plano estratégico que aprovámos na comunidade intermunicipal, somos o primeiro conselho a fazer uma reunião interna de todos os autarcas, de aberto ao público de participação, sobre esta nova, que medidas é que as autarquias locais poderão fazer para mitigar a questão das alterações climáticas que se aproximam, nomeadamente uma das questões que é a questão da falta de água e das cheias.
Está em preparação o 12º Encontro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, a decorrer já no dia 21 de novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Entre Nós e Laços. Pretende-se que o encontro seja um momento de reflexão e de aprendizagem dirigido a profissionais da área da infância e juventude, mas também à comunidade em geral, pais e cuidadores, refletindo sobre a importância da família na vida das crianças e dos jovens. Com este encontro assinalam-se também duas efemérides, o Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que se comemora 20 de novembro, e o Dia Europeu sobre a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, que se assinala a 18 de novembro. Quer então refletir-se sobre os nós criados entre as pessoas, da sua vinculação, das amarras que as sustentam, da necessidade de conforto e segurança da família como pilar na sobrevivência humana e não esquecendo a relevância da autonomia da vida. Quer-se também refletir sobre os laços criados entre as pessoas, nomeadamente daquelas que, embora com aparência de bonitos, ao puxar-se por uma das pontas se desatam, que, quando as relações são frágeis, vazias, superficiais, levam então a situações de conflito e de divórcio, mas também de ruptura e de insegurança, penalizando os mais frágeis, nomeadamente as crianças e os jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado esta semana na reunião de Câmara do Executivo Oriense o projeto final da Operação de Reabilitação Urbana da cidade de Orém, no âmbito da alteração da área de reabilitação urbana, ratificada pela Assembleia Municipal a 15 de setembro de 2016. A operacionalização deste processo deu mais um passo seguro com esta aprovação camarária, sendo certa a entrada em vigor do plano até final do corrente ano. A medida irá traduzir-se em benefícios fiscais para os proprietários que se decidam pela reabilitação de edificados dentro do perímetro compreendido pela ARU, que na cidade de Orém se traduzem em mais de 600 habitações degradadas. Todos os proprietários de imóveis degradados e devolutos têm aqui uma grande oportunidade para os reabilitar, recorrendo então a benefícios fiscais muito interessantes que decorrem desta ARU. A previsão do município é de reabilitação urbana dentro da ARU, que possa vir a ocorrer nos próximos 10 anos, prorrogáveis por mais 5. Como explicou à ERTS o Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Albuquerque, a medida traduz-se em benefícios fiscais para os proprietários que se decidam pela reabilitação de edificados dentro do perímetro compreendido pela ARU.
Estamos a falar de diversos benefícios fiscais em sede de IMT, com a isenção de IMT na aquisição destes imóveis, com a isenção de IMI durante 3 anos, que poderá depois ser prorrogado por mais 5, com a redução da taxa de IVA das pessoas, dos empreiteiros, que depois fazem essas recuperações de 23% para 6%. Estamos a falar de uma redução significativa do IRS, se essas pessoas depois quiserem arrendar os imóveis. Como se sabe, a taxa de IRS hoje nessas situações é de 28% e prevê uma redução para 5%, e também estamos a falar de um valor que o município irá disponibilizar nos seus orçamentos municipais, que permitirá que essas pessoas possam se recuperarem fachadas, telhados, castelharias, possam também recorrer a esse fundo que o município também apoiará nessa reconstrução. E por isso parece-me que é um conjunto de fatores, um conjunto de benefícios importantes que todos podem recorrer durante 10, que se podem prolongar por mais 5 anos. Portanto, nos próximos 15 anos, digamos que todos os proprietários e algumas pessoas que queiram eventualmente adquirir imóveis na cidade de Orém, neste estado, podem beneficiar deste conjunto de iniciativas, deste conjunto de benefícios, que me parece muito atrativo.
O Sporting Tomar e o restaurante McDonald's na Bantino fecharam o acordo de parceria válido por duas épocas desportivas. Houve registro a esse propósito para uma ação de promoção, precisamente no McDonald's, onde marcou presença o plantel sénior do emblema leonino, cujos jogadores não fizeram por menos e serviram à mesa para surpresa das dezenas de clientes. A Hertz falou com Pedro Morgado, responsável máximo pelo restaurante McDonald's Tomar, o empresário, que está nestas funções desde julho último, explicou os motivos pelos quais surge esta parceria e quis destacar que, nesta altura, o restaurante emprega pouco mais de meia centena de pessoas.
As perspectivas do clube é crescer, é passar para a primeira divisão, e as perspectivas também da McDonald's é criar uma sinergia com as entidades da comunidade para poder haver um maior estreitamento entre a comunidade e o restaurante. É com isso, e aqui por cá até se proporcionou, e nós queremos muito trazer gente para trabalhar connosco. Porque mais importante do que vender os hambúrgueres ou os nuggets ou o que é que seja, é ter gente boa a trabalhar connosco. Eu tentei passar isso a eles ali daquele lado, na nossa conversazinha, mas precisamos de gente boa para ficar cá, que queira realmente crescer connosco, para poder proporcionar momentos mágicos, como a gente diz aqui no restaurante. Eu estou cá há pouco tempo, eu estou cá desde julho, não conheço muitas pessoas ainda, tenho feito um trabalho de mais proximidade, tenho-me aproximado das pessoas. Este é mais um trabalho também que faz parte deste meu projeto, de me poder aproximar das pessoas aqui de Tomar e conhecer as pessoas, ao fim e ao cabo, saber quem são as pessoas de Tomar, saber quem são os tomarenses, e eu também quero sentir um tomarense, então que preciso de me aproximar das pessoas daqui.
Quantas pessoas é que aqui trabalham atualmente?
Aqui no restaurante hoje são 54 pessoas, contando comigo.
Ou seja, o motor também aqui de grande força económica nesta altura.
Nós damos muito emprego a pessoas jovens. Eu quero muito trazer gente para trabalhar connosco. É importante a nossa oferta de emprego, porque traz emprego àquela faixa etária que tem mais desemprego em Portugal. Eu queria e quero dar a oportunidade a estes jovens de trabalhar connosco e de crescerem internamente connosco, terem uma carreira profissional, terem disciplina, porque aqui aprende-se muita disciplina, e conseguir também passar essa imagem para fora e sentirem que a McDonald's é um bom lugar para trabalhar.
Ricardo Cardoso, responsável pela secção de hockey sénior do Sporting Tomar, congratulou-se com esta parceria, mostrando-se confiante de que as duas marcas vão sair a ganhar.
Para o Sporting Tomar é mais um grande momento de alegria, estreitarmos laços com um novo parceiro e com a McDonald's neste caso, que até já foi nosso parceiro no passado e tinha deixado de ser. Portanto, o que interessa aqui realçar é que as duas marcas, o Sporting Tomar, marca centenária da cidade, e o McDonald's, para aquilo que é a imagem forte, saem os dois a ganhar por esta parceria, e certamente as duas partes vão se empenhar para que a parceria seja, neste caso, importante para todos, para o Sporting Tomar e para o McDonald's, e que o Sporting Tomar, com esta imagem, saia reforçado e que volte ao escalão principal do Hockey Patins, o local de onde saiu o ano passado, e o local onde certamente irá voltar na próxima época. E com mais um parceiro da nossa cidade, é importante agarrarmos parceiros dentro da nossa cidade, porque é uma cidade que tem um tecido empresarial curto para a dimensão do desporto, e com este parceiro ficamos mais fortes certamente, e os resultados vão trazer isso à cidade de Tomar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.